Vamos falar de um fenômeno de comunicação. Vídeos do YouTube com desinformação sobre a pandemia de Covid geraram muito lucro com anúncios e monetização. Isso tanto para a plataforma quanto para produtores desse tipo de material, né? Mesmo um ano e meio após anúncio de que a empresa combateria fake news sobre pandemia. Você deve se lembrar sobre isso, não é? Então, a pergunta que fica é, né, o que é preciso fazer para entender esse fenômeno, acompanhar esse tipo de fenômeno, que traz prejuízos muito sérios, especialmente quando a gente trata aí de pandemia, de saúde, não é? Mas foi um fenômeno também observado durante as eleições. O assunto é desinformação. Inclusive, um estudo realizado, não é, que foi publicado recentemente, trata desse tema. E eu converso sobre o assunto com o professor Vitor Blota, que é do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Um prazer falar com você e nossos ouvintes.
Muito obrigada por conversar com a gente sobre este assunto, que é um fenômeno bastante atual. E a gente quer entender tanto do ponto de vista de quem acessa esse tipo de material, né? Por que que isso, enfim, gera tanta conexão. Dá para entender por que que isso é tão lucrativo, mas aqui a gente vai tentar explicar como é que esse esquema funciona, professor. Vocês, especialistas dessa área, têm estudado bastante o tema.
Bom, Roxane, os estudos estão tentando entender esse fenômeno, estão identificando de várias mídias sociais diferentes algumas fontes de recurso. Uma delas é a monetização direta, que é então você cria uma espécie de parceria, se você é um produtor de conteúdo, um influenciador, com a mídia social. Então você vira, por exemplo, um parceiro do YouTube para receber recursos se você tem muitas visualizações. Um outro caminho é aí já a plataforma mesmo recebendo, né, diretamente pela divulgação de anúncios. E aí já tem a ver com uma parceria que o YouTube faz, muitas vezes pelo aquele programa chamado Google AdSense, que tenta direcionar bastante os anúncios para públicos de grande audiência. E também, muitos desses produtores de conteúdo, eles pedem doações, eles colocam links para páginas para você fazer doações. Então, assim, já mostramos aqui três fontes diferentes para você receber recursos. Então, com muita visualização, com muito engajamento, eles conseguem lucrar de diversas maneiras. E a gente pode até pensar uma outra modalidade, que são grupos sociais com interesses políticos, que financiam pessoas, grupos, para a produção de notícias, né, nesse caso, mensagens fraudulentas, para conseguir divulgar ideologias mesmo, ideias políticas. Então, também há um financiamento por grupos de interesse.
Uhum. Até aí, tudo bem quanto ao mecanismo, uma maneira de remunerar quem produz esse conteúdo. O problema é o que ele apresenta, é o conteúdo, é a desinformação, a distorção de uma informação, ou informação falsa mesmo, errada, completamente inverídica, que muitas vezes é usada para atrair esse público. Então, eu acho que o problema está justamente nisso. Por isso, me recordo, a própria plataforma havia dito, olha, a gente vai arranjar um jeito de acompanhar esse tipo de produto e frear, né? Porque está se ganhando dinheiro e se criando prejuízo às pessoas, levando desinformação. Então, eu me lembro que a plataforma disse que ia se posicionar. Agora, o engajamento com notícia falsa é uma coisa impressionante, né?
É isso mesmo. O sistema de algoritmos que indicam, uhum, e vão sugerindo vídeos para as pessoas, ele acaba funcionando mesmo como uma espécie de isca. Uhum. Então, o primeiro vídeo já vai aparecendo, antes de terminar o vídeo já aparece outro. Então, eles vão criando uma forma, não só em YouTube, mas outras mídias sociais, para você continuar na plataforma, continuar interagindo com a plataforma sem sair, ininterruptamente. Então, quanto mais tempo as pessoas ficam na plataforma, mais possibilidade de conseguir anunciante e recursos a plataforma tem.
Uhum.
Então é um modelo mesmo para fisgar a gente e continuar fazendo com que a gente interaja, um vídeo atrás do outro, um vídeo semelhante, um vídeo que possa interessar e assim vai.
Uhum. É quase que imediato, né? Não dá tempo nem de você pensar, você já está clicando num, clicando no outro, o outro vai sendo sugerido. Enfim, é uma isca mesmo, é uma armadilha, é disso que se trata. Agora, quanto às políticas de moderação que a plataforma disse que utilizaria? Não estão funcionando, não funcionaram no caso, porque esse é um levantamento feito em 2020, no momento mais crítico da pandemia. Então, não funcionou isso. Eu quero entender um pouquinho agora as políticas de moderação da plataforma, porque se pressionou muito essas empresas para tomar uma posição também, né, professor?
Exatamente. Elas têm divulgado, né, as suas políticas de moderação, têm dito que eles avisam num primeiro momento, num segundo momento avisam de novo, no terceiro momento retiram o perfil, o canal do ar totalmente, mas muitas vezes as pessoas criam novos perfis, então diferentes perfis que às vezes demoram para ser identificados novamente. O resultado desse estudo, por exemplo, que a gente está divulgando, ele considera inconsistente a moderação da plataforma, ou seja, às vezes ela derruba, então, de 200 de vídeos e de canais diretamente produtores de fake news em 2020, 5 desses canais só foram derrubados. Então é um número muito pequeno. Existe também uma desigualdade também do tratamento de diferentes canais. Então, se o canal tem muita visualização, eles demoram mais para derrubar. E muitas vezes se alega que provavelmente isso tem a ver com o retorno financeiro para a plataforma também.
Uhum.
Então, tem uma inconsistência e tem uma desigualdade de fiscalização sobre esses canais diferentes.
Agora a questão é qual é o futuro disso, desse tipo de negócio, e de um lado, porque se é muito lucrativo para a plataforma, é por isso, né, essa moderação não tem acontecido a contento, não. Quer dizer, eles fazem uma seletiva, na verdade, dessa apuração, é a impressão que dá. E a gente falou da pandemia, esse estudo se baseia na pandemia, mas acontece em outros momentos. Aconteceu durante, por exemplo, as eleições também. Então, o problema que veio para ficar, né? Agora, como é que você vai tratar dessa questão? Eu acho que é um ponto importante, porque, uhum, né, enfim, a maneira como essa moderação tem sido feita não funcionou até o momento. Vai ter que se fazer mais.
Exatamente. Outros casos que a gente pode citar são quando há casos de discursos de ódio,
uhum,
quando há convulsões sociais em determinados países, quando há violência nas ruas. Então, uma medida que alguns países não democráticos tomam é simplesmente fechar e cortar o sinal da internet para toda a população. E isso é considerado uma violação gravíssima dos direitos de comunicação. Esse internet shutdown. Na Índia, por exemplo, quando há violência étnica, por exemplo, eles cortam o sinal de internet totalmente. E a gente entende como uma coisa muito abusiva, muito excessiva. O que a gente tem identificado em um estudo publicado em 2021 pelo professor Virgílio Almeida, pelo Danilo Donedo e outro colega também, eles estão identificando que a gente precisa construir uma espécie de ecossistema da governança digital. E isso para você combater uma prática que se torna uma espécie de ecossistema, porque não está só em uma mídia social, não está só em uma plataforma, ela vai se espalhando e diferentes canais, um vão citando o outro, vai passando para diferentes plataformas, algumas são mais conhecidas, outras que são mais obscuras. Então você precisa também criar um ecossistema que combine o quê? Ações estatais, ações de mercado, que daí incluem sim as moderações de conteúdo e outras, né? Mas também ações da sociedade civil, que são as agências de checagem de dados, são organizações como os Sleeping Giants. Então, se você tem nesses três níveis uma espécie de um ecossistema construído muitas vezes também com base em regras transparentes, com base num equilíbrio entre liberdade de expressão e interesse público, e até mesmo institucionalizando como essas organizações que fazem a governança do próprio acesso à internet, como o ICANN, por exemplo. A sugestão deles é que haja, então, uma construção desse tipo de ecossistema da governança digital. Inclui também a governança sobre os conteúdos. Uhum. E aí tem que ter todo um protocolo de transparência, tem que ter toda uma participação das plataformas também, tem que ter a possibilidade de participação da sociedade civil. E aí, com isso, seria possível, talvez, enfrentar esse problema. É claro, a velocidade é muito grande, a questão das diferentes línguas e países é muito importante ser considerada, porque as plataformas, as maiores, são dos Estados Unidos, e por isso a fiscalização é feita mais com língua inglesa e mais geograficamente localizada nos Estados Unidos. Então, os outros países acabam sofrendo mais com essa moderação inconsistente, e aí, às vezes, na falta dessa moderação, na falta da sociedade civil, você vê o Estado entrando com uma força muito grande, fazendo cortes de internet, de modo geral, que afeta a população, né? Então, é um remédio muito pior do que a própria doença que está tentando se curar, né?
Professor Vitor, o que o senhor está dizendo é aquele limite, né, entre proibir o que de incorreto está sendo feito, quer dizer, que passou pelo limite, mas também esse limite da expressão, né? Isso tem sido discutido muito, quer dizer, então, para punir, você censura também, né? Censura determinados conteúdos, uhum, ou plataformas, ou perfis, enfim. Então, a gente fica num limite muito tênue. Eu acho que essa discussão, ela caminhou pouco ainda aqui no Brasil. Não sei no mundo, mas aqui, como é que o senhor vê essa perspectiva de discutir isso? Quer dizer, é preciso fazer até um determinado limite, né?
Sim. Precisamos ter regras claras. Uhum. Ou seja, uma previsão de que, se esse conteúdo fere direitos fundamentais, se ele fere a saúde pública, se ele tem o potencial para causar uma alarma social, uhum, ou ferir a ordem pública, você já acende uma luz para que esse conteúdo possa ser removido. Muitas vezes ele pode ter uma medida que não é de retirada totalmente do conteúdo, mas proibir a monetização e o impulsionamento. Ou seja, você ataca a infraestrutura da plataforma, e com isso não fere a liberdade de expressão. O vídeo está publicado, mas como ele é muito questionável em termos científicos, uhum, porque, por exemplo, a informação incorreta, ou chamada misinformation, muitas vezes é uma informação que ela contradiz as evidências científicas mais factíveis, mais confiáveis do momento. Ou seja, é uma coisa muito volátil também.
Sim.
Então, às vezes, segurando e limitando o alcance dessas informações, limitando o seu potencial de inundar as redes, a gente consegue também equilibrar a questão da liberdade de expressão. Mas o debate tem que girar em torno mesmo da liberdade de expressão, que tem que ser equilibrada com questões de interesse público, direitos fundamentais, uhum, ordem pública, saúde pública, e assim vai.
Ou seja, o bem coletivo sobre o bem individual, é isso que você está dizendo, né? Quando fere o bem coletivo, afeta as pessoas coletivamente, o risco é muito maior do que... Porque isso tem que ser ponderado, né? Como o senhor disse, a gente tem que ter muito clara, definido isso, como vai se agir em relação a estas questões. Porque é um fenômeno que veio para ficar. A gente não vê por parte, para concluir, por parte do público, qualquer tipo de possibilidade de defesa, né? Se fala muito em ensinar as pessoas a ler notícia, identificar fake news e tal, mas é um passo ainda mais demorado, eu vejo.
Exatamente,
dessa forma.
Exatamente. A educação midiática, ela faz parte desse processo de aprendermos a lidarmos com as mídias digitais, mas ela não é suficiente, precisa realmente de uma ação combinada, né? Uhum. Coordenada entre agentes estatais, agentes de mercado e agentes da sociedade civil, incluindo as universidades também, que precisam ter acesso aos conteúdos, precisam ter acesso às aplicações. Então, isso a gente também tem identificado. Estudiosos têm denunciado que cada vez mais as mídias digitais elas têm dificultado o acesso a informações para pesquisa.
Uhum.
E aí, com isso, você não consegue verificar mesmo se a moderação está sendo feita de modo suficiente ou não. Então, se a gente não orquestra esse ecossistema da governança digital, vai ser muito difícil enfrentar o ecossistema da desinformação.
Justamente. Bom, a gente não quis aqui esgotar o tema, a gente se referiu a um estudo de pesquisadores da Unicamp, do Instituto para Pesquisa e Educação Aberta Globalmente Distribuída e também Universidade da Califórnia, um trabalho que foi recentemente publicado na revista Frontiers in Communication. Professor Vitor Blota, a gente pode voltar ao tema, professor da ECA conversando aqui com a gente. Muito obrigada por suas reflexões, sua participação, professor.
Eu que agradeço, prazer estar com vocês, vamos seguir com esse debate. Obrigado, Rosane, obrigado aos ouvintes.